Olá, amigos, Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações no mercado do boi. Quem traz detalhes para a gente, quem conta um pouquinho como anda a comercialização, é o Ricardo Viacava, diretor da Carlos Viacava Nelore Mocho. O Ricardo está lá em Paulínia, é isso, Ricardo? Seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que você está vendo o mercado nesse momento?
Olha, a gente agora está, eu acho que realmente aquela pressão do boi de capim que estava disponível para ir para o abate já está terminando, então a gente nota que o preço do boi está querendo reagir um pouquinho, né? A gente agora tem visto essa semana, com relação à semana passada, o boi subindo aí R$ 3, R$ 4 aqui na nossa região, que mostra, vamos dizer, que acabou aquele boi de pasto que foi obrigado a ser entregue na indústria para não voltar o peso. E agora estamos um pouco mais dependente aí do boi de confinamento ou quem tem algum pasto de inverno melhor.
Agora, as escalas dos frigoríficos, elas ampliaram também com essa desova de animais aí. Como é que estão as escalas agora? Estão diminuindo já, Ricardo? E esse incremento na cotação que você passou aí, já é reflexo dessa redução?
Eu acredito que sim, porque a gente viu aí, há uns dias atrás, eu vendi um gado e me jogaram 12 dias para frente de escala, e agora já estão buscando gado aqui para entregar essa semana. Quer dizer, as escalas estão encurtando, a gente já nota que tem espaço até para o boi subir mais um pouquinho.
Agora, da onde vem essa mudança do mercado? É na redução mesmo da oferta ou tem demanda nova acontecendo? O que você percebe?
Eu queria dizer, assim, nós tivemos agora uma valorização do dólar, né? Isso vai favorecer um pouco as exportações, mas acredito que ainda não esteja refletindo, né, no mercado do boi. Eu acho que é realmente a falta de oferta que nós estamos tendo, né? Também agora tem a sazonalidade, início de mês sempre é melhor do que da segunda quinzena para frente. Então eu acho que esses dias, com pouca oferta e o mercado interno um pouquinho mais aquecido pelo início do mês, é capaz de ter espaço para decolar um pouquinho.
Você falou aí de uma retomada de R$ 3,00 em média aí na arroba. De quanto para quanto, Ricardo? Quantos ofereceram para você?
Partindo aí do preço da semana passada, que me disseram de 153, o boi hoje já tivemos aqui oferta de 155 à vista.
Já é uma evolução, então, um indicativo de que o mercado começa a retomar. Mas, pela sua percepção, é um movimento pontual ou ele tem consistência, Ricardo?
Olha, a gente esperava que o preço do boi fosse evoluir melhor, né? E aí teve essa onda de frio, a primeira onda de frio, agora essa segunda onda de frio, que acabou acelerando aí quem tinha um pouco de boi de pasto. Então acho que isso segurou um pouco essa tendência do boi melhorar um pouco de preço. E agora eu acho que acredito que essa oferta do boi de capim, ela vai se reduzir realmente por falta de oferta de boi. Eu acho que a tendência agora é o boi subir um pouquinho e mudar um pouco de patamar, o que a gente está acreditando.
Muito bem. E pela própria, né, participação dos frigoríficos, né? Como você relatou aí, frigorífico já está buscando animais para compor escala dessa semana já, né?
Exatamente. Já é um bom sinal, mas é que a mercadoria está ficando escassa e pode ter espaço para subir, né?
Agora, da onde viria essa demanda maior? Pontualmente tem essa demanda de início de mês que você citou aí, mas já temos uma consistência de melhora na demanda interna, Ricardo? Ainda não. O que você tem sentido?
Olha, a gente está com essa expectativa, né? Desde o final do ano, com essa mudança do governo, a gente tinha essa expectativa de mudanças macroeconômicas que poderiam melhorar o consumo. Eu acho que ainda é cedo para isso, né? Ainda está todo mundo muito na expectativa das reformas, de um menor índice de desemprego. Eu acho que isso, sim, a hora que o Brasil entrar no eixo, aí a gente pode realmente, porque nós dependemos demais do mercado interno, né? Nossa produção, ela aumentou e nosso PIB não cresceu, nossa renda não cresceu, então, o consumo de carne ficou para trás, né? A gente sempre tinha uma elasticidade aí, que era um exemplo quando você fazia aula de economia, que cada real que você aumentava na renda, você aumentava o consumo de carne, isso deixou de ser uma verdade absoluta, né? Então agora a gente espera que, se houver realmente uma melhora de renda, a carne, o consumo interno possa decolar, possa valorizar mais a proteína, a carne.
Enquanto isso não acontece, enquanto essa retomada da economia não vem, as exportações ajudam?
elas têm sido muito importantes, né? O Brasil aumentou o volume, tem aí novos países que passaram a comprar a nossa carne, a gente, né, atingiu finalmente o tão esperado mercado chinês, que era acessado aí via Hong Kong, mas hoje o Brasil já tem uma linha direta de exportação com a China, que é um grande consumidor, né? A gente espera que o consumo por lá aumente bastante e a gente realmente consiga aumentar o volume das nossas vendas. Mas também, por outro lado, esperamos aí, estamos vendo uma melhoria no nosso protocolo sanitário, aí a gente possa talvez atingir os mercados que pagam melhor pela carne, né? A gente deixa de vender carne commodity e passa a vender uma carne com valor agregado um pouco maior.
Isso parece que já começa a acontecer, principalmente com essa demanda chinesa, né, Ricardo? O que, que tem de diferente em relação a essa demanda chinesa? O que, que você percebeu?
É, hoje se busca pela uma padronização melhor, né? Então você vê, pagam-se bons prêmios, né? Hoje, antigamente, o valor da arroba da vaca e da novilha era praticamente o mesmo. Hoje se tem um diferencial enorme, praticamente é R$ 15, R$ 18, dependendo da situação, se paga a mais numa novilha, num animal jovem, animal aí de até 4 dentes. Isso mostra que nós temos que realmente buscar fazer uma pecuária mais eficiente, um ciclo mais curto para agregar mais valor, né?
Ajustar, então, a nossa produção ao que o mercado está demandando.
Exatamente. O animal mais novo, que é uma garantia de uma carne melhor, né? E realmente produzir em escala, o Brasil é capaz disso, né? Acho que é o único país do mundo que pode ainda ter um bom crescimento da sua produção de carne, melhorando o desfrute, aproveitando melhor o nosso rebanho, que é um rebanho gigantesco, que tem baixos índices de produtividade. Nos últimos anos a gente vê uma boa evolução, mas ainda existe espaço para evoluir e produzir muito mais, com mais qualidade.
Essa evolução de preços na fêmea, você comparou aí a vaca com a novilha, diferencial chega a ser até de R$ 15, R$ 18 a mais quando se paga esse valor. Ela é vista também nos machos, Ricardo? Os machos mais jovens também estão tendo esse mercado valorizado?
Sim, a diferença não é tão grande quanto nas fêmeas, né? Porque também existem outros mercados, vamos dizer, para a carne do macho, né? A gente exporta bastante dianteira para o Oriente Médio, etc. Agora, a fêmea, realmente, a diferença é maior, porque o que não dá para exportação, o que não dá o padrão da China, vira mercado interno, e aí é uma carne, realmente, uma carne commodity, uma carne de baixo valor agregado. No macho, a diferença chega aí a uns R$ 5, R$ 6, o que dá o padrão para a China, mas a fêmea realmente chega a ser até R$ 15, R$ 18 a mais a fêmea que atinge esse padrão.
E para a China, independente de ser macho ou fêmea, eles estão comprando desde que sejam animais novos, é isso?
Exatamente, desde que atendam um padrão de peso e idade, né? A gente até vê menos exigência no critério de acabamento e bastante realmente focado em padronização de peso e idade.
E como é que está a nossa produção desse tipo de animal hoje, Ricardo?
Olha, a gente vê o Brasil nos últimos anos tem crescido, né? Houve um crescimento no abate de fêmeas, né? com essa crise. Eu acho que nós pegamos aí a parte de baixa do nosso ciclo, onde houve uma grande oferta. Mas acredito que nós estamos no fim desse ciclo, assim, eu espero, e a gente começa a ter uma retenção maior de matrizes para a gente poder aí voltar a crescer, né?
Sua expectativa é boa também em relação ao mercado, ao futuro das negociações aí da arroba?
Eu acredito que sim. Eu acho que eu vejo, se a gente comparar os preços brasileiros com os nossos irmãos aqui sul-americanos, a gente vê que a nossa arroba está bem defasada com relação ao Uruguai, Argentina, até o Paraguai. Então a gente vê que existe a possibilidade da gente ter um melhor apreciação do nosso valor de arroba, né?
Como é que é essa relação aí? Você chegou a fazer conta?
Eu estava fazendo conta tem uns 10, 15 dias. Deve ter mudado pouca coisa em função dessa variação do câmbio, mas dava um arroba no Paraguai de quase R$ 190. Isso, se falar em Uruguai e Argentina, o valor é muito maior.
Contra o 155 nosso, então?
Nosso R$ 155, exatamente.
Tem uma distância boa, então. Isso a gente tem que encarar como oportunidade de negócios no mercado internacional ou necessidade de se equilibrar esses valores, hein, Ricardo?
Olha, eu acho que assim, um ponto desejável seria que a gente conseguisse obter esses preços, mas enquanto a gente não obtém, a gente sabe que tem um diferencial competitivo grande, que é um custo mais baixo de produção comparado a esses países, né? Então, que dá um espaço para a gente aumentar o volume de exportação e aí ficar menos dependente do mercado interno que anda capengando.
É, na verdade, esse valor que se paga hoje pela arroba brasileira, ele é muito ajustado, né? A rentabilidade do pecuarista está apertada, ou melhorou, Ricardo?
Tá, não, continua muito apertada em todos os segmentos, né? Seja para cria, recria, engorda ou ciclo completo, realmente a gente está passando aí por margens muito estreitas, aí das mais estreitas da nossa história. Tá complicado.
Mas não é prejuízo, né? Já dá para ter alguma renda positiva.
É, a gente, assim, a pecuária nunca foi de grandes rentabilidades, né? Mas é uma atividade muito segura, né? Em termos de prevenção, de proteção patrimonial, de valorização do patrimônio. A gente sempre teve a pecuária como uma, vamos dizer, um polo, como se fosse a caderneta de poupança das aplicações, né? Mas a gente realmente tem sentido que a margem está ficando muito estreita e a gente tem que ganhar em produtividade. Então, está tendo o produtor de se profissionalizar cada vez mais, fazer cada vez mais conta, porque a margem está muito estreita.
Isso está acontecendo, Ricardo?
Isso tem acontecido. A gente nota, no nosso caso aqui, da nossa, nós estamos aí com quase 40 anos no ramo, tendo que mudar e fazer diversos ajustes, né, dentro da fazenda, começar a tocar o negócio mais na ponta do lápis, com um gerenciamento, uma gestão mais voltada para resultado.
E qual é, na sua opinião, o principal ajuste que tem que ser feito de forma geral?
Olha, nós temos que ganhar produtividade, né? Quando a gente produz commodity, a gente não manda no preço da nossa mercadoria, então a gente tem que trabalhar da porteira para dentro, e a chave para se reduzir o custo variável, que acho que é o grande vilão desse negócio todo, são os custos fixos, na verdade. Para a gente diluir os custos fixos, tem que produzir mais, e com mais qualidade, tentar agregar de alguma maneira um valor melhor para a nossa mercadoria.
E essa produtividade é na resposta de ganho de peso ou é na redução do tempo para engorda?
Nós estamos buscando a pecuária de ciclo curto, produzir animais que as fêmeas que emprenham mais cedo, e animais que dão acabamento de carcaça mais precocemente, para se aumentar o giro da atividade, né? Hoje, no nosso trabalho de cria aqui, a gente está conseguindo trabalhar com as novilhas aí de 12 a 14 meses, tendo a sua primeira preenche. Então, portanto, antecipando aí mais de um ano com relação à média nacional, conseguindo parir mais cedo, produzindo mais carne sobre o montante de fêmeas que a gente tem na fazenda.
Vocês estão focados em Nelore, né, Ricardo?
Nelore, produção de Nelore, o foco, né, no melhoramento genético, e buscando realmente essa pecuária de resultado que possa agregar um pouco mais de valor na produção da pecuária de corte.
Legal. Uma bela dica aí para quem está trabalhando aí no setor e está tentando aprimorar aí os seus ganhos, principalmente aumentando a sua margem de lucro. Meu caro Ricardo Viacava, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, e desejamos aí um ano de mercado mais aquecido para a gente melhorar o nosso negócio.
É isso aí. Você acha que segundo semestre vem aí com melhores resultados para a pecuária ou vai ficar para o ano que vem, Ricardo?
Olha, eu estou otimista, viu? Sinceramente, estou otimista. Estou vendo, vamos dizer, melhora nas exportações, o mercado, o nível de desemprego melhorando um pouquinho, a gente tem algum potencial para começar a ter alegria ainda esse ano.
Legal. Um abraço, meu cara. Até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí, então, o Ricardo Viacava, diretor da Carlos Viacava Nelore Mocho, conversando aqui com a gente, trazendo informações aí do mercado e traçando cenários aí sobre produção, comercialização, enfim, números do mercado do boi gordo e principalmente essa tendência de se produzir animais mais jovens e atender um nicho de mercado que deve se tornar padrão em breve, que é essa demanda chinesa que vem acontecendo. Citou o exemplo da vaca em comparação com a novilha. Novilhas têm aí uma diferenciação importante na precificação, chega a 15 até R$ 18 de diferença, enquanto que na arroba do macho também isso acontece, mas numa proporção menor aí, em torno de R$ 5 a R$ 6 a mais para os animais mais jovens, os animais que estão atendendo aí esse novo nicho de mercado, essa nova demanda, principalmente vindo da China. Vamos aos preços, vamos ver como o boi commodity está sendo negociado lá no mercado futuro. Você acompanha comigo na B3, agosto, R$ 155,85, hoje recuando 0,1%. O outubro, R$ 159,75, tentando buscar aquele patamar dos 160 que perdeu, hoje com alta de 0,22%. E o novembro, R$ 160,75, com queda pequenininha de 0,06%. O indicador Esalq BMF medido pelo CPEA acabou encerrando ontem com queda de 0,59% a R$ 152,65. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.